בעזרת השם, דף נון וו, תתן שבה הבאה, תלולה פסוע, בעברית זו נוף דף שלום עליכם. סתם זה דף נון, היה עמוד בית, נראה קינטני את ג'בשו. אבל לשבת לא. ואם זו שורים תהילו עוד איזה אסונטו, זה הספרסון דוס קמפוס. זו בסדר, תתן ספציפיקה מי שדו מיצר, דו חצב, כי אין מפה שג'תך, או מפלטסון ג'ירבס, כי סיזו הפרה דמרקה חסינטוס. ואם זו דבצ'י, se isso separa realmente entre campos ou não. E Ravin disse que com relação a várias leis, essa faixa de terra, esse Meitzar ou Hatzav, essas ervas, sim separam entre os campos, porém conforme Ravin, essa lei não se aplica com relação ao Shabbat, a Valei Shabbat Lo. Ou seja, é proibido carregar de um recinto ao outro no Shabbat, então com relação à lei do Shabbat, se essa separação entre os recintos, então não é considerado que são dois recintos separados. Vou entender melhor na sequência o que significa isso. Rava amara filo ilhan Shabbat. Rava discute com Ravi e diz que mesmo com relação à lei do Shabbat, os recintos estão separados. Não está claro. Eu quero falar breta. O tzichatzi grogeret le reshut arabim veinicha vechazel o tzichatzi grogeret acheret beilem echad. Chayav. Fala Tanakama, Chachamim, o seguinte. Sabemos que é proibido carregar no Shabbat. Proibição de otzah. Quando a pessoa carrega de um recinto ao outro, ou na rua, um alimento, então ele só tem que trazer um sacrifício de hatat, se ele carregou um volume considerável de um alimento, chamado agrogeret. Grogeret é um figo seco de tamanho médio. Então, se a pessoa carregou do recinto privado, para o recinto público, ou vice-versa, ou no recinto público, uma distância de 2 metros, um alimento que tem esse volume da grogueira, do figo seco, a pessoa tem que trazer um sacrifício de hatat. Aqui o caso é um pouco mais complexo. A pessoa estava em casa e esqueceu que era Shabbat. Ele levou para a rua meio volume da grogueira. Ele levou lá, deixou na rua, voltou para a casa dele, não se lembrou que era Shabbat, e voltou a tirar da casa dele mais meia grogueira e deixou na rua. Então, fala tá na cama. Todos concordam com isso, aparentemente, que a pessoa tem que trazer um sacrifício de hatat. Porque ele carregou na prática, num período de esquecimento, num elem errado, ele carregou um volume de uma grogueret no total, então ele traz um sacrifício de hatat. Beshle alamot patur, porém se ele levou para a rua meia grogueret, meio volume, e ele se lembrou que era Shabbat, voltou para a casa dele, e se esqueceu outra vez que era Shabbat, e ele voltou a levar para a rua meia grogueira de um alimento, ele não traz um sacrifício de hatat. Porque ele carregou uma grogueira inteira no total, porém meia grogueira num período de esquecimento, ele se lembrou no meio, lembrou que era Shabbat, então isso separa, e depois ele se esqueceu outra vez algo novo, ele voltou a carregar meia grogueira para a rua. Então não é considerado que ele carregou uma grogueira inteira de uma vez só, ele não traz o sacrifício de hatat. Ele carregou menos do que o volume que obriga ele a trazer o sacrifício. Rabi Yossi Omer, fala Rabi Yossi mais. Belem Echad, Birshut Achat Chayav, começamos num Dav em cima. Beshter Yeshiot Patur. Se o sujeito carregou, num período de esquecimento só, meia grogueira depois meia grogueira, ele traz o sacrifício de hatat, fala Rabi Yossi, como está na cama. Porém, quando ele levou para o mesmo recinto público, da casa dele para o mesmo recinto público, o mesmo Reshut Rabim, aí isso é considerado como se tivesse carregado uma grogueret inteira de uma vez só. No mesmo período de esquecimento, ele carregou meia grogueret, depois meia grogueret, ele traz o sacrifício. Porém, se no mesmo período de esquecimento, ele levou meia grogueret para um recinto público, e depois meia grogueret para um outro recinto público, fala Deus, não temos como considerar como se tivesse carregado de uma vez só uma grogueret inteira. Porque nesse caso ele levou meia grogueret para um recinto e outra meia grogueret para outro recinto. São dois atos diferentes, fala Rabiossi, não se somam e não traz o sacrifício. A questão que vai se tratar agora é o que separa dois recintos públicos. Amaraba fala Rabba, Vuxesh Riu Fatat Benem, Aval Carmen Litlo. Fala Rabba, primeira opinião. Se temos um local público de um lado, um outro local público de outro lado, e no meio temos um recinto privado pela Torá, isso é uma separação relevante, que classifica cada local público como um recinto independente. Aí se a pessoa carregou meia groguete para um lado, meia groguete para o outro local, um outro recinto, ele não traz o sacrifício de Hatat. Porém, se o que separa entre os recintos públicos, esses dois locais públicos, é um carmelite, é um recinto que não é considerado um recinto privado pela Torá, então, esses dois locais públicos fazem parte do mesmo recinto público, o mesmo Reshut Rabim Faraba. E se a pessoa carregou o megrogueto para um lado ou o megrogueto para o outro e traz o sacrifício de Hatat, sim. É como se ele tivesse carregado de uma vez só para o mesmo recinto público. Porque essa separação de algo que não é um recinto privado pela Torá não classifica cada local como se fosse um recinto independente. Assim diz Rava. A Bayamar fala bem diferente. A Filo Carmelit Alapislalo fala bem. Contanto que a separação seja um recinto, qualquer recinto que seja, que não é um recinto público, separe entre esses dois locais públicos e classifique cada local um recinto independente. Conforme a Bahia, não é necessário que essa separação seja feita por um recinto privado pela Torá, qualquer outro recinto, mesmo um carmelito, outro recinto, também classifica cada local público como um recinto independente. Porém, se tem lá entre os locais públicos uma pisla, uma haste de madeira, um poste, um pedaço de madeira, não um recinto. Então, fala Bahê, não separa entre esses dois locais públicos, é um recinto público só. Rava Amar, Rava discute com a Bahê, afira o pisla, fala Rava, qualquer separação, mesmo que não seja um recinto, qualquer separação que demarca um limite, separa entre dois locais públicos. Mesmo esse poste que separa entre esses, as duas ruas, por exemplo, classifica cada rua um recinto público por si só. Então, se a pessoa carregou meia groguete para cá, meia groguete para um outro local público, carregou para dois recintos diferentes, não tem o sacrifício de Hatat. Vaz Rava também, como Rava já disse, Dama Rava diz Rava. Reshut Shabbat que Reshut Kitin Dami. Falava que as leis relacionadas a recintos do Shabbat têm os mesmos parâmetros do que as leis do recinto referente à lei do divórcio. Ou seja, para o marido se divorciar, como a gente sabe, tem que dar um get, um documento de divórcio para a mulher. Ele pode dar as mãos dela, ou pode colocar num recinto dela. Também ela se divorcia. Digamos que ele está no recinto dele. Ele jogou o get para ela se divorciar. Então se o get caiu no chão, se avalia que o marido teve a intenção de emprestar o recinto dele para a mulher, para que seja considerado o recinto dela nesse momento, para que ela se divorcie. Mas se ele jogou o get e o get caiu em cima de um pilar que estava por alguma haste, ela não se divorcia. Porque a gente avalia que o marido não levou em conta esse poste na hora que ele emprestou o recinto para a mulher. Ele avaliou que o get ia cair no chão. Outra parte do recinto, não necessariamente nessa haste. Então se avalia que ele não emprestou essa haste para a mulher, então a haste pertence ao marido, o get caiu no recinto do marido, ela não se divorcia. O divórcio não vale. Então, falava a mesma coisa com relação a Shabbat, porém, com relação à lei de carregar. Se temos qualquer separação, qualquer limite, mesmo que seja um pilar, uma haste, entre uma rua e outra, por exemplo, cada rua é considerada um recinto público diferente. E assim também, com relação a Meitzar e Hatzav, o assunto de antes, se temos dois campos, e entre os campos temos uma faixa de terra, ou duas ruas, entre as ruas temos uma faixa de terra, ou uma plantação de ervas, cada rua é considerada um recinto público independente. E Ravim discute, Ravim discute com relação às leis do Shabbat, para separar entre uma rua e outra, para que cada rua seja considerada um Reshut Rabim independente, é necessário que a separação seja feita por um recinto diferente, mas tem que ser um recinto. Uma faixa de terra não é um recinto, e uma plantação de ervas também não é um recinto. Então o Rabi vai sustentar ou como Raba, ou como Abai. Ou como Raba que diz que a separação tem que ser um recinto privado pela Torá, ou como Abai que diz que qualquer recinto já separa. Aparentemente a lei é como Rabi Yossi. Quando a pessoa leva meia groguete para uma rua, outra meia groguete para uma outra rua, se a separação é de um recinto privado, como o Raba explicou, então ele não tem obrigação de trazer um sacrifício de Hatat, mas se a separação não é feita por um recinto privado, então todos esses locais públicos é considerado parte do mesmo recinto e traz o sacrifício sim. Ele chamou Meitzar Velo Hatzav Mai. Pergunta, digamos que a pessoa tem direito de adquirir dois campos. E entre os campos temos só uma linha. Não temos uma faixa de terra, não temos uma plantação de ervas, temos só uma demarcação no chão. Será que é suficiente que a pessoa faça um ato de domínio, digamos que ele cave um pouco em um campo para adquirir os dois campos? Ou será que não? Ele tem que fazer um ato de domínio, um maser hazaká, passar um maser kinyan em cada campo para adquirir os dois campos. Então, Piresh Rabi Marimus Mishmo, Rabi Marimus, ele explicou em nome de Rabi Yohanan, Koshen Ikreta Shmo. Se pessoas consideram esses dois campos como um campo só, então é suficiente que a pessoa faça um ato de domínio em um dos campos para adquirir os dois. E Hidame, como exatamente isso funciona? Amarafapa de Karulei Begarguta de Pari. Fala Arafapa o seguinte: temos esses dois campos, um do lado do outro. Pessoas consideram que esses dois campos são parte de um campo só. E tem um ponto em comum entre esses dois campos. Tem algo em comum. Por exemplo, que as pessoas dizem, o sujeito, ele irrigou o campo dele inteiro de uma mesma fonte de água, do mesmo reservatório de água, do mesmo rio. Então, esses dois campos são considerados pelo público, pelo mercado, como um campo só. E tem um ponto em comum. Tem o mesmo local que se extrai lá a água para irrigar. Mesma fonte de água. Então, o público considera esses dois campos como um campo só. E também, esses dois campos têm um ponto em comum. Tem a mesma fonte de água, por exemplo. Então, a pessoa pode fazer uma sequinha, uma adquirição em um dos campos para adquirir os dois. É considerado que esses dois campos fazem parte de um mesmo campo. Yativ Ravacha Baravia, Kamei de Rabiasi. Ravacha Baravia estava sentado na frente de Rabiasi. Viativ Kamar Mishme de Rabiasi Barchanina. Ele disse em nome de Rabiasi Barchanina. Hatsuva Mafsik Benichse Agir. Um convertido faleceu sem nenhuma família no povo de Israel, sem nenhum herdeiro. Não se casou, não teve filhos. E ele faleceu, o patrimônio dele não pertence a ninguém, é fiquei, como a gente já sabe, qualquer pessoa pode adquirir. Então, esse convertido tinha dois campos, entre os campos tinha lá essa hatsuva, ou seja, o hatsav, essa plantação de ervas. Cada campo é considerado um campo independente, porque esse hatsav, essas ervas, sim, separam entre os campos. Mas hatsav, por quê? Pergunta Amará. Amar vida Amará, falou sábio, Shebot Yichem Yoshua Yisrael Taaretz. Esse hatsav é uma erva especial. É uma erva que só se nutre da terra verticalmente embaixo de onde a erva está, não dos lados. Então, representa a separação entre um recinto e outro. Tanto que Yoshua Ben Nun, quando demarcou as fronteiras da terra de Israel, fronteiras fora da terra e fronteiras internas também, entre a área de uma tribo e outra, ele demarcou essas fronteiras internas e externas com essa erva chamada Hatsav. Então se vê que essa erva tem esse poder de demarcar fronteiras. Então temos essa fila de ervas entre um campo e outro do convertido. Cada campo é independente, para a pessoa adquirir tem que fazer um ato de adquirição em cada campo. E como a gente viu antes, é suficiente que a pessoa cave um pouco em um campo para adquirir o campo inteiro, como a opinião de Irav que a gente viu anteriormente. Da maravilha, vamos atrás que a vida disso, nome de passagem. Lomana Yoshua era Yarotom Totalagvulim. Yoshua Bino nomeou várias cidades da terra de Israel no seu livro, são cidades que servem como fronteiras. A linha entre as cidades são as fronteiras internas e externas da terra. Amar Judá, Amar Shem, fala de nome de Shem. Kol Sheirav HaKadosh Baruch Hu Moshe, Chayav Master. Todo o território da terra de Israel que Hashem mostrou para Moshe Rabbeinu antes de Moshe Rabbeinu falecer, são territórios que se a pessoa planta lá, para a pessoa comer da safra, tem que tirar as oferendas e os dízimos de Trumot e Maasrot. Lepuk e Mai. Quais territórios da terra de Israel não entram nessa categoria, não tem essa lei? Lepuk e Keni, Knizib e Kadmoni. São territórios que o povo Israel não colonizou ainda. Vão colonizar com a vinda de Mashiach. Território de Keni, Knizib e Kadmoni. Isso é mesmo que depois que o povo de Israel colonize esses territórios, não existe a obrigação de tirar Trumot e Maasrot do que cresce lá. Porque Hashem não mostrou esses territórios para Moshe Rabbeinu antes do falecimento dele. Tana falar breta. Primeiro o Mer de Zermir, explicando quais são esses territórios de Keni, Knizib e Kadmoni. Naftuha, Arva, Meshalma. Naftuch é um território que foi colonizado pelos egípcios, Arava é um território que foi colonizado pelos árabes, e Shalma é um outro território. Então temos aqui Keni, Knizei, Kadmoni, Kovamir, Bibir. E Biudá, Omer, fala Biudá, Har Seir, Amon e Moav. Fala Biudá que os três territórios são outros, território de Amon e Moav, e território de Har Seir, a montanha do Seir, na área do Irã, hoje em dia. Bishimon, Omer, Ardiskis, fala Bishimon diferente, Ásia e Aspámia. Território de Ardiskis, território de Ásia, daqueles que dizem que é um território alemão, e Aspámia, aparentemente é território espanhol. Começamos lá a Mishnah. Hayushnai meidim oto shakla shaloshani. Voltando à lei da Hazaká dos imóveis, a Hazaká de 3 anos. Relação à lei de Edim Zomemim. A lei de Edim Zomemim, quando a gente sabe, é que quando, digamos, duas testemunhas vêm e dizem que ele ouve, pegou emprestado R$100 de Shimon, tal dia, tal hora. O tribunal diz que Leuven tem que pagar. Vieram outras duas testemunhas e desmascararam as primeiras. Tem aqui a Azama. O do segundo par diz: vocês não têm como testemunhar sobre esse empréstimo, esse tal dia, tal hora, porque vocês estavam conosco em outro local. Então vocês estão mentindo. Então, se realmente o tribunal der esse veredito que esse primeiro par foi desmascarado, eles serão obrigados a Reuven a pagar R$100 a Shimon, então eles pagam R$100 a Reuven. Então fala Mishnah com relação à lei da Hazaká. Yushleim eidim oto shachla shaloshanim, lemseu zomemim. Duas testemunhas disseram que Shimon dominou o imóvel de Reuven por 3 anos, ninguém protestou, Shimon disse que comprou de Reuven. Então o tribunal deu ao imóvel a Shimon, Shimon é considerado o dono, como eu disse ali da Hazaká. Depois eram duas testemunhas que disseram: vocês não têm como testemunhar sobre esse período de 3 anos, vocês não estavam lá durante esse período. Então, Benjamim e Letakor, eles fizeram tirar o imóvel de Reuven, foram desmascarados. Então, Shimon devolve o imóvel a Reuven. Além disso, essas duas testemunhas, os homens têm que pagar o valor do imóvel a Reuven, porque esse é o valor que eles quiseram prejudicar a Reuven. Shnaim Barishonah, Shnaim Barishniav, Shnaim Barishlishit. Até acontece assim, um pouco diferente. Duas testemunhas disseram que Shimon dominou o imóvel de Reuven por 1 ano. Outro par diz que dominou no segundo ano. Outro par testemunha sobre o terceiro ano. Então, conforme Rahamim, o testemunho é válido. O tribunal vai levar esses três pares em conta. Nós temos 3 anos de domínio de Shimon. Shimon é considerado o dono. Porém, eles foram desmascarados, são edinos do Mimim, Mesharshim Benem. Então, cada par, ele tem que pagar 1/3 do valor do imóvel a Reuven. Porque os 3 pares juntos quiseram tirar todo o imóvel de Reuven e dar a Shimon. Cada par testemunha sobre 1 ano. Então, quando eles foram desmascarados, cada par paga 1/3 do valor do imóvel a Reuven. E Reuven fica com o imóvel dele, obviamente. Além disso. Shloshah achim ve'echad mitztaref imahem, harinu shalosh eduyot, ve'en edut echad la'azama. O que acontece se temos 3 irmãos? O primeiro irmão testemunhou com Avraham que Shimon dominou o imóvel no primeiro ano. O segundo irmão testemunhou também com Avraham que Shimon dominou o imóvel no segundo ano. O terceiro irmão testemunhou com esse mesmo Avraham que Shimon dominou o imóvel no terceiro ano. Então Avraham foi a segunda testemunha de cada par. E temos 3 irmãos. Cada um testemunhou sobre 1 ano diferente. É um testemunho separado do outro. Então o testemunho é válido. Eles foram desmascarados. Então, os 3 irmãos vão ter que pagar metade do valor do imóvel a Reuven. E Avraham tem que pagar outra metade. Porque Avraham foi a segunda testemunha de cada par. Então, metade do testemunho total foi feito por Avraham. Ele paga metade do valor do imóvel a Reuven. A outra metade do testemunho foi feita pelos irmãos. Então, eles juntos pagam metade do valor do imóvel também a Reuven. Falando na Matin de Loki Rabi Akiva, nossa mulher não vai com Rabi Akiva. Por quê? Ele teria falado preta. Mas Rabi Yossi, fala Rabi Yossi. Que Shalach Abba Chalavta etz Rabi Yochanan ben Nuri, ele mot Torah. Quando Abba Chalavta foi estudar Torah com Rabi Yochanan ben Nuri, lembra lá que ele se diz diferente? Rabi Yochanan ben Nuri etz Abba Chalavta, ele mot Torah. Que foi Rabi Yochanan ben Nuri que foi estudar Torah com Abba Chalavta. Amarlo falou o aluno para o Rabino, Ale Shachlar Shana Rishonah Bifnei Shnayim, Shnayim Bifnei Shnayim, Shnayim Bifnei Shnayim Mal. Qual a lei nesse caso da Mishnah? Um par diz que Shimon dominou o imóvel por 1 ano, ninguém protestou. O segundo parto acima do segundo ano de domínio, o terceiro passo do terceiro ano da Hazaká. Qual é a lei? Amado Arezo Hazaká, falou o Rabino, o Abachalav, o Rabino Hameduri, que a Hazaká vale, o tribunal vai somar esses três testemunhos, temos um total de três anos de domínio que Shimon dominou, então Shimon é considerado o dono. Amado Afanil Merke, falou o aluno, eu também concordo com isso, e ela se rebequeu a Cholek Badavarze. Porém, Rebequeva discute, Shere Bekiva Omer, Rebequeva dizia, Davar Velokatze Davar. O pastor diz o seguinte, Arpishnaim Edim, ou Arpishnosha Edim Yakum Davar. Ou seja, duas testemunhas formam um testemunho válido. E o pastor usa esse termo de Davar, Yakum Davar. Davar é uma coisa, algo completo. Fala Rebequeva, Torá veio invalidar um testemunho incompleto. Então, conforme Rebequeva, esse testemunho desse caso, de um ano separado do outro, é considerado um testemunho incompleto. A Hazaká é de 3 anos. Então, se um par testemunha sobre o primeiro ano, outro pelo segundo, e o terceiro pelo terceiro ano, cada par testemunha sobre algo incompleto. Testemunha sobre parte da Hazaká. Fala Bekiva, interpretando o passou, que esse testemunho é ignorado. O testemunho não é levado em conta, é um testemunho inválido, porque não é um testemunho completo, é um testemunho incompleto, parcial. Para o testemunho ser válido, tem que ter duas semanas de testemunha sobre a Hazaká inteira, sobre os três anos completos. Então, os Rabim discutem com o Rebbe Akiva, perguntam o que o passo veio ensinar, que foi o Rabim. Irem alemote, errado omer, errado begavá, errado omer, errado bekresá. Será que o caso que a Torá vem invalidar o testemunho é, por exemplo, com relação à maioridade de uma jovem? Para uma jovem ser considerada maior de idade, ela tem que ter dois pelos públicos, dois simanim. Então, veio uma testemunha e diz que viu, de certa forma, um pelo público. Outra testemunha diz que viu um outro pelo público. E daí eu posso dizer que o testemunho é inválido. Porque, para ser considerada maior de idade, ela tem que ter dois pelos públicos. Então, cada testemunha disse de um pelo diferente do outro. É óbvio que é inválido. Além disso, que cada testemunha falou algo incompleto, não temos duas testemunhas falando sobre a mesma coisa. Temos uma testemunha dizendo sobre um pelo, outra testemunha sobre um outro pelo. E para esse assunto de maioridade, temos duas testemunhas sobre a mesma coisa. Então, é óbvio que esse testemunho seria inválido. A pessoa não tem que vir dizer isso. Então, o caso que a Torá veio invalidar o testemunho com o Rahamim é se duas testemunhas disseram que viram, de certa forma, um pelo e outras duas testemunhas viram um outro pelo. Então, é um testemunho completo no total. Temos duas testemunhas sobre cada pelo. Então, sabemos que essa jovem tem dois pelos públicos. Mas a Torá diz que para o testemunho ser levado em conta no tribunal, tem que ser que cada par falou algo completo. Para esse testemunho da maioridade ser completo, então temos que ter um par que viu os dois pelos. Aí temos um testemunho completo, uma história completa. Se um par fala sobre um pelo, é algo incompleto, o testemunho é inválido. E conforme o Rahamim, no caso da Hazaká, é diferente. Se um par diz que Shimon dominou um ano, é verdade. Com relação à lei da Hazaká, é algo incompleto. Para explicar o Tosfot aqui, esse testemunho não é incompleto sobre todas as coisas. É considerado um testemunho completo, que Shimon ele ficou com toda a safra desse campo por esse ano. Então é um testemunho relevante, porque se esclarece que Shimon não era dono desse imóvel, desse campo, ele tem que pagar o valor do que ele comeu, do que ele usufruiu, para o dono verdadeiro. Então, uma vez que esse testemunho é completo com relação a esse usufruto de Shimon, é levado em conta. Depois que é levado em conta, o tribunal pode levar esse testemunho em conta com relação à lei da Hazaká também, de passagem. E somar esses três pares, para testemunhar que Shimon dominou o imóvel por 3 anos, ele é considerado sim o dono. Conjuramos. Amar a vida, fala a vida. Errado merachlach etim, errado merachlach seurim. Mas o Hazaká. Uma testemunha diz que Shimon dominou o imóvel que era de Neuven, por 3 anos, ele comeu lá trigo, essa foi a plantação dele. Shimon diz que comprou o imóvel de Neuven. Outra testemunha diz que Shimon dominou o imóvel nos 3 anos e ninguém protestou, mas ele plantou lá a cevada. Fala na Judá, a casa da Cavale. Temos 2 semanas que Shimon dominou o imóvel por 3 anos. Mata da Rav Nachman. Perguntou Rav Nachman. Se Rav Nachman entendeu que conforme Rav Judá podemos validar esse testemunho, mesmo que aparentemente cada testemunha se refere a 3 anos diferentes. Um testemunho sobre 3 anos que Shimon plantou lá trigo, outro cevada. Mesmo assim, é válido. Ela meata, que não deve ser assim. Errado merachlar e chorar shlishit e chamishit. Errado merachlar shniar e vid e shishit, a chrame deve arrasacar. Se é assim, se uma testemunha diz que Shimon dominou imóvel no primeiro, no terceiro, no quinto ano da contagem de 7 anos, do da Shemitah. Outra testemunha diz que Shimon dominou no segundo, no quarto e no sexto ano. Deve ser que esse testemunho é válido. Se o caso de antes é válido, o trigo da cevada, por que esse caso não seria válido? A lei é que não é válido. Então qual é a diferença? A maneira de dar, reage, está falando com a comparação, a também chata de Kamasidmar ou Kamasidmar. Nesse caso, do primeiro, terceiro e quinto ano, uma testemunha se refere a 3 anos, outra testemunha se refere a outros 3 anos. Então é óbvio que se não temos duas testemunhas, testemunhas sobre a mesma coisa, cada testemunha se refere a outro grupo de 3 anos, é óbvio que Shimon não é considerado o dono desse imóvel. Fala de Judá, quando uma testemunha diz sobre 3 anos, e Shimon lá plantou trigo, a outra testemunha diz sobre os mesmos 3 anos que Shimon plantou lá cevada, Shimon é considerado o dono, tem a Hazaká. Porque essa contradição de trigo e cevada não é relevante o suficiente para invalidar esse testemunho dos dois. Porque é comum que a pessoa se confunda entre a aparência do trigo e a aparência da cevada. Então, essa contradição é ignorada. Na prática temos 2 semanas se referindo aos mesmos 3 anos. Ele diz que os mesmos 3 anos que Shimon dominou, Shimon é considerado o dono desse imóvel. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver mais sobre essa lei da Azamá. E vamos ver uma nova Mishnah sobre a Hazaká de objetos móveis. Quando é que a pessoa é considerada dona do que ele tem na casa dele, quando é que não. Com muito mais amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.